Muito boa noite, pessoal. Estamos na nossa falsa sexta-feira para falar dos destaques da semana, bem no meio da semana, na verdade. Hoje é quarta-feira, 8 horas da noite. Peço desculpas aí pela mudança de horário em cima da hora para a nossa live. Terei um evento nessa semana, na quinta e na sexta, não vou conseguir fazer na sexta-feira. Aproveita até para já deixar avisado no começo dessa live, porque da outra vez eu avisei no final, muita gente não viu. Então, só para avisar no começo que semana que vem também farei na quarta-feira, às 8 horas da noite, porque de novo terei evento na quinta e na sexta e não vou conseguir fazer na sexta-feira. Mas tirando isso já do caminho, muitíssima boa noite para todos vocês que já estão aqui, Tatiana, Renata, pessoal que está chegando agora, muito obrigado. Separei aqui, apesar de serem só três dias entre aspas, separei aqui já muita coisa para a gente falar. Primeiro porque já saiu muita coisa essa semana, mas também porque a gente tem um pouquinho de sexta-feira passada para incluir nessa live. Então temos de fato muita coisa. Tem também algumas coisas que saíram agora há pouco. Uma coisa, né? Aí a gente vai acompanhando. Boa noite todo mundo, Grazela, Arthur, Alexandre, boa noite a todos vocês que estão chegando. Só queria confirmar para vocês se vocês me escutam, me enxergam bem, se não está travando, só para garantir aqui, porque apareceu uma mensagenzinha de possível instabilidade. Se tiver algum problema, me avisem que eu tento fazer o possível aqui para arrumar. Bom, então vamos seguir em frente aqui. Eu gostaria de avisar a todos vocês, e também vou fazer esse aviso no começo, porque da última vez eu deixei para o final e vocês perderam, então vou avisar aqui no começo que pela primeira vez, ineditamente, nós daremos para vocês de graça o curso de fundos imobiliários. Isso mesmo, vou colocar aqui na tela. Então, vocês podem conseguir o curso de fundos imobiliários do professor Baroni, que custa quase R$ 500 por R$ 0. Por de graça, de grátis, gratuito para você. É só entrar aqui no link da descrição, vocês conseguem pegar esse curso de graça. E como vocês podem ver aqui pelo lado direito da tela, tem bastante conteúdo, né? Vários tipos de conteúdo, desde o comecinho, a introdução em si, conhecendo os fundos imobiliários, entendendo um pouquinho como investir em fundos imobiliários, até realmente gerir uma carteira, selecionar, analisar, fazer valuation. Até estavam me perguntando lá no Instagram e Twitter, os dois, sobre aluguel de FIIs. Aqui também tem um módulo sobre aluguel de FIIs, então tem bastante conteúdo para vocês conseguirem num curso que normalmente é pago, mas temporariamente daremos para vocês de graça. Então, entra aqui no link e não perca o seu. Renata já garantiu dela. Então é isso aí. Aproveitem, pessoal. Aproveitem porque não é sempre, na verdade é a primeira vez que a gente faz isso e sabe lá Deus quando que faremos de novo, né? Ah, o Ariston falou aqui, primeira vez assistindo ao vivo, seja muito bem-vindo. Até porque é uma das poucas vezes que eu faço live na quarta-feira. Tá difícil firmar na sexta-feira, inclusive na outra vai ter também um feriado, então talvez a gente mude de novo um horário. Em teoria é toda sexta-feira, 7 horas da noite, mas nessas próximas, essa semana e as próximas duas, talvez a gente dê aí uma mexida. Mas vamos começar lá então, falando dos destaques da semana. Então eu estou pegando aqui desde o dia 13, que foi sexta-feira, até agora, dia 18, quarta-feira. Qualquer coisa que sair amanhã, quinta e depois sexta, eu falo na semana que vem. Então vocês não vão perder nenhum conteúdo, tá? Só vamos fracionar a semana diferente do que a gente costuma fazer. Então vamos lá começar. Boa noite, Alexandre, João, Ângelo, Henrique, boa noite a todo mundo. Primeiro, e rapidamente, pela parte de emissões, o SAP é um fundo do Santander novo, primeira emissão, finalizou essa emissão com uma captação de R$ 154 milhões. O ARXD é um fundo relativamente novo também de papéis, captou ali quase 40 mil no período de preferência, então está ainda começando a emissão ali, tem mais períodos pela frente para conseguir captar mais. RBRR, esse sim já é um fundo maior, tem mais histórico, é mais conhecido, encerrou sua oitava emissão com R$ 153 milhões aproximadamente. Então, como eu já venho falando há algumas semanas, as emissões estão andando, os fundos estão andando, os fundos estão crescendo, novos fundos estão surgindo, está sendo um momento bem interessante para a gente acompanhar. O Arthur perguntou aqui rapidamente se os assinantes da Suno FIIs têm esse curso disponível ou é um conteúdo separado. Em casos normais, é um conteúdo separado, tá? Pode ser que no passado a gente tenha oferecido o curso como um bônus para algumas campanhas para assinantes, mas isso não garante que todo mundo tenha, tá? Então, confira. Se você entrou por uma assinatura normal, sem campanha, sem momento especial nem nada, você provavelmente não tem esse curso. Então, aproveita e pega ele agora. O link está aqui na descrição. Seguindo aqui, a conversão de recibos, o SAP, que nem eu falei agora há pouco, terminou a primeira emissão e converte no dia 18, vulgo hoje, se você está assistindo ao vivo. E depois o CLIN, também um fundo novo, ele vai liberar as cotas, converter os recibos, liberar as cotas da primeira e da segunda emissão, tudo no dia 1º de novembro. Está chegando também, mais umas duas semaninhas mais ou menos. E novas emissões, olha lá. Estou falando para vocês que a gente está no momento de emissão atrás de emissão. A gente deu aquela bela subida do IFIX, apesar de que nas últimas semanas a gente deu uma caidinha também. Mas, no geral, a gente subiu bastante nos últimos meses. Isso permitiu uma nova janela de captação para muitos fundos. Então, aqui a gente tem uma lista de novas emissões. O Life 11, que é um fundo também relativamente novo, pelo menos a conhecimento público, apesar de ser a sua quinta emissão de cotas, ele convocou uma assembleia para aprovar essa emissão e eles pretendem captar ali mais ou menos 250 milhões. Se for aprovado, a gente tem detalhes mais específicos dessa emissão. O EQIR, da EQI, também anunciou segunda emissão, captar uns 150 milhões. JASC, também é um fundo menos conhecido, esse é um fundo já de renda urbana, aquele setor que, pelo menos, eu tenho um grande carinho. Tem mais um fundo aí crescendo nesse setor. Ele convocou uma assembleia para aprovar a quarta emissão de cotas ali para captar seus 150 milhões. E, de novo, se por acaso for aprovada, a gente consegue mais detalhes sobre essa emissão. E agora são quatro notícias, né? Já falei das três, mais a quarta, a mais conhecida, que mais popular, Tegar. Inclusive, quem acompanha as notícias já viu um pouquinho dessa do Tegar, que eles soltaram, a administradora soltou um documento sobre uma oferta um pouco antes da hora, aí eles cancelaram aqueles documentos, agora de fato a gente está com os documentos da oferta. Ele anunciou a 12ª emissão de cotas, pretensão de captar ali seus 500 milhões de reais, podendo ser aumentado com lote adicional, a R$ 118,66 por cota. Inclusive, eu esqueci aqui de deixar aberto, mas já eu abro o Suno Emissões e a gente pode olhar os detalhes certinho dessa emissão, tá? Então, já volto nela. E, inclusive, o João perguntou sobre MXRF. Essa nova emissão do MXRF sai esse ano? A princípio, sim, caso ela seja aprovada. Se não me engano, ela está aí em assembleia para ser aprovada. Sendo aprovado, provavelmente eles devem soltar essa emissão antes do fim do ano, a não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho, que, enfim, o gestor mude de estratégia. Mas, a princípio, sendo aprovada, ela deve sair logo mais. Vamos lá, continuando, temos agora as notícias de fato. Então, primeiro, fechamos aqui a parte de emissões, vamos para as notícias. Como sempre aqui, para a gente também poupar um pouquinho de tempo ao mesmo tempo que eu mantenho vocês informados, a gente tem alguns destaques mais rápidos. Então, BTLG, apesar de ser um fundo grande, a notícia é relativamente mais direta, mais simples. Ele recebeu o último pagamento de um imóvel que ele vendeu há um tempo atrás. Então, ele recebeu um valor, dentro desse valor tem uma parcela lucro que será eventualmente distribuída para os seus cotistas. Então, ele recebeu um valor pela venda do Dutra Rio de Janeiro e agora falta só a parcela final do Ambev Santa Luzia, que também foi um imóvel já vendido, porém ainda falta essa parcela final e, a princípio, deve ser pago aí próximo um ano praticamente, tá? Depois a gente tem o Elizag, que é um fiagro, na verdade. Ele, desde o dia 6 de outubro, comecinho desse mês, ele passou a ser liberado para negociar entre investidores em geral. Antes ele era para um público mais restrito, agora para todos. Depois temos o Helg, que já vem há umas boas semanas, pouquinho a pouquinho, retendo os rendimentos e usando esse valor para se desalavancar. E ele ali quitou mais quase 2 milhões de reais em dívidas, reduzindo o saldo para 1,2 milhão de reais. Então, está quase terminando de pagar essa dívida. E por fim dessa parte, o SPXS, também um fundo relativamente mais novo, ele aprovou o desdobramento, mais um fundo que vai ser negociado na casa dos 10 reais. Ou seja, ele tinha uma cota que valia aproximadamente 100 reais. Essa uma cota vai virar 10 cotas de 10 reais cada uma aproximadamente, né? Lembrando que a cotação ela oscila todos os dias. Mas a princípio ele sai de base 100 para base 10. Então é mais um fundo que é negociado nessa casa mais acessível de valor. Agora vamos entrar nas notícias maiores. O Alexandre está aqui já falando, a HGRU é monstro, só vende espetacular e gerando grande valor para o cotista. Calma lá que a gente já chega no HGRU, eu separei aqui um slide para ele e já já a gente menciona. Então, o RECT, antes da gente falar do HGRU, o RECT ele celebrou um novo contrato de locação no edifício Parque Ana Costa, lá em Santos. Coloquei aí a foto do imóvel para vocês terem uma noção. Inclusive, vou tentar colocar aqui mais vezes foto dos imóveis. A área alugada é de quase 166 metros quadrados, contrato de 5 anos. A vacância do fundo é reduzida para 9,6%. Então, é um fundo que conseguiu trabalhar e reduzir muito a sua vacância. Tempos atrás, né, principalmente por conta da pandemia, ele chegou ali nos seus 30% de vacância, mas desde lá para cá ele vem trabalhando e fazendo várias locações até agora já passar para menos de 10%. Com essa locação, este imóvel em específico passa a estar 100% locado. Então é um imóvel a menos para eles se preocuparem em reduzir vacância, agora é olhar para os outros do portfólio. E não tem informação de impacto financeiro como de costume, porque normalmente pode ter carência, pode ter desconto, isso pode afetar novas negociações, então eles não divulgam essa informação nesses fatos relevantes. Bem-vindo, Guilherme, primeira vez ao vivo. Então, estou vendo várias... É porque como também eu não estou fazendo a live na sexta-feira, estou atingindo públicos novos aqui que normalmente não conseguem participar na sexta-feira, então sejam muito bem-vindos vocês todos da quarta-feira. Espero que vocês estejam presentes também nas de sexta, quando fizermos de sexta. Passando aqui para mais uma locação agora do RCRB, que também fez várias locações nos últimos tempos. O RCRB, fundo de lajes da Rio Bravo, celebrou um novo contrato no Bravo Paulista, em São Paulo, na modalidade de plug and play, que é aquela modalidade de basicamente o imóvel já está todo estruturado só para a empresa entrar e já começar a operar, se organiza e trabalha, não precisa ficar fazendo reforma, não precisa ficar fazendo tanta coisa ali depois de alugar. Ele basicamente já está meio que mais ou menos pronto para eles poderem usar. Então é uma locação mais rápida, já meio pré-adaptada. A área alugada é de um pouquinho mais de 143 metros quadrados. Temos ali um prazo padrão de 5 anos. Dentro desse contrato, temos 3 meses de carência, que é basicamente correspondente ao período de obra, ao período ali para eles ajustarem aquele início de estadia nesse escritório, e também tem alguns descontos ali dentro. A rescisão, caso eles... Na verdade, está escrito rescisão, né? Aviso prévio, caso no caso de uma rescisão, são 180 dias, são 6 meses, né? Então, se por acaso eles quiserem rescindir um contrato, eles precisam avisar 6 meses antes, eles continuam no imóvel 6 meses para depois poder desocupar. Vacância do portfólio passa de 9,9% para 9,6%, e o impacto financeiro anual, ênfase anual, ou seja, no ano, é de 1 centavo por cota. Afinal, é uma locação bem pequenininha, uma área pequenininha, então o impacto, obviamente, seria pequeno também, mas se a gente somar tudo que eles fizeram de locação aí nos últimos tempos, isso já dá um impacto maior. Não tenho esse número agora, mas já dá um impacto um pouco maior. Lembrando que esse impacto é após a carência e os descontos. Ó, temos mais pessoas. Boa noite, Lucas, primeira vez ao vivo também. Graziela também. Se bem que a Graziela não falou, né? Eu assumi que é a primeira vez dela aqui também ao vivo. Então, boa noite a todos vocês também. É por causa do horário, a noite é melhor. Pois é, né? É que acho que também, se eu fizer, por exemplo, normalmente é sexta-feira live, né? Se eu faço sexta-feira 8 horas da noite ou até mais tarde, eu acho que já fica um pouco mais difícil, até talvez ruim para vocês, né? Porque eu imagino que vocês também queiram sair para o seu fim de semana, já começar ali a descansar. E se a live fica muito tarde, fica um pouco mais difícil, né, de fazer isso. Então, é um pouquinho aqui de quebra-cabeça nos horários, mas a gente vai sempre se adaptando. Vamos passar aqui. RBRP, uma venda. Uma venda concluída, porém não é uma venda nova no sentido de não sabíamos. Essa venda ela já foi pelo menos comunicada, já vinha acontecendo ali publicamente, porque tinha fato relevante, desde 2021. Então, lá em 2021, ele já tinha avisado ali do potencial que teria esse imóvel de venda. Passou-se algum tempo e agora está concluída a venda. Concluída no ponto de realmente agora vai. Basicamente, temos as seguintes definições. E aqui é muito importante prestar atenção nos detalhes, principalmente você que é cotista do RBRP, porque os valores são altos, porém tem tem um cronograma de recebimento nesse pagamento. Então, o valor de venda desse imóvel, e lembrando que este imóvel, o fundo tinha 50% dele, então o valor de venda que está aqui, esses 28,6 milhões de reais, é o valor do fundo. Só estou olhando para 50% do imóvel, porque os outros 50% não é do RBRP. Então, se você dobrar o imóvel em si, 100% foi vendido ali pelos seus 57, mais ou menos, milhões de reais, já que o RBRP é dono de 50%, então temos aqui 28,6 milhões. Esse é o valor de venda do RBRP. Esse valor, aqui vem a parte importante, será recebido em 36 parcelas mensais, ou seja, durante 3 anos. O ganho de capital é um ganho de capital bem alto, R$ 1,25 por cota, porém será diluído ao longo de 36 parcelas mensais. O que o gestor já deu para a gente aqui, a conta mastigada, deve dar ali aproximadamente 3 centavos e meio por mês. A taxa interna de retorno, para quem não conhece esse indicador, a famosa TIR, nada mais é do que o retorno total ali que o imóvel deu para o fundo. Ele considera todo o aluguel que o fundo, que o imóvel deu para o fundo, né, que o fundo recebeu do imóvel, então todos os aluguéis do período e também o valor de venda, ou seja, quanto de lucro que deu para o fundo. E a TIR normalmente é expressa em um formato anual. Então você vê aqui que é de 22,84% ao ano. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que desde o momento que o fundo comprou o imóvel até agora que ele vende o imóvel, se você fizer uma conta por ano, é como se o imóvel tivesse dado... Tivesse não, ele deu, né, no fim das contas. 22,84% de retorno anual, o que é um retorno excelente. Então esse é o cálculo da TIR. Por isso que é interessante a gente sempre ver a TIR e não só também o quanto que deu de lucro por cota. Obviamente os dois são super importantes, mas a TIR é muito legal para a gente ver. Dito isso, além disso, na verdade, além da venda em si, a gente tinha um inquilino ali dentro, na verdade tem um inquilino ali dentro. Esse imóvel, inclusive eu devia ter mencionado no começo, esse imóvel é um imóvel com perfil educacional, ele é uma faculdade basicamente. Então ali, apesar de estar dentro da estratégia do fundo, porque ele é um fundo de propriedades, ele é um fundo que olha propriedades em geral e não exclusivamente apenas só ali a prédios grandes, ele tem algumas outras coisas diferentes, porque ele é de propriedades, esse aqui é um ativo educacional. E ele tinha ali um contrato atípico, o fundo vendeu o imóvel e também os vendedores em conjunto, né, o fundo ali dentro também, que ele não é o único vendedor, fizeram uma negociação onde o inquilino vai rescindir esse contrato e vai ter uma indenização por essa rescisão de 5 aluguéis. Então, apesar do fundo vender o imóvel, se desfazer do imóvel agora, ele também vai ter essa indenização de mais 5 aluguéis por conta dessa rescisão antecipada de contrato. Então é um extra ali que vem por conta dessa rescisão. E esses 5 aluguéis serão pagos em 5 parcelas mensais também. Só que é um valor já menor, né? Ali 1 centavo praticamente por cota. Bom, esse é o RBRP. Passando aqui, aí LVBI. O LVBI, ele... Inclusive, acho que... Tem três ou quatro notícias só hoje sobre pré-pagamento de dívida, então é interessante que pelo menos eu já vou tudo de uma vez aqui na lógica, no raciocínio. O LVBI, basicamente, que nem eu falei ali também no Helg, acho que foi por enquanto o Helg foi o único que eu falei até agora de... Né, deixa eu voltar aqui. Por enquanto o único de pagamento de dívida que eu falei foi o Helg. O LVBI é o mesmo conceito, mais ou menos. Ele se... pré-pagou uma dívida, ele reduziu a sua alavancagem. A diferença aqui é que tem mais informação sobre esse pré-pagamento. Então, no caso aqui do LVBI, ele fez um pré-pagamento já mais robusto, porque foi de um pouco mais de 152 milhões de reais. Era uma dívida atrelada ao CDI, e como vocês todos já sabem, o CDI vem já num patamar alto já faz algum tempo. Então, são dívidas mais custosas. E presta atenção nisso tudo que eu estou falando agora, porque é a mesma coisa que eu vou repetir daqui a pouquinho para outro fundo que também pré-pagou. Então, dívidas mais custosas, dívidas que são descasadas com os contratos, porque os contratos estão reajustados pelo IPCA normalmente, então o CDI fica descasado, o CDI está lá em cima, o IPCA está mais lá embaixo, então isso faz um descasamento e acaba ficando ainda mais pesada essa dívida. Então, os fundos estão pré-pagando. Ah, o do Helg era em CDI, o do LVBI é em CDI, o do outro é em CDI também. E esse valor desembolsado foi um pouco mais de 152 milhões de reais. Desse valor, 150, quase 151 milhões, era o valor do principal, que seria de fato a amortização da dívida. E o valor de 1 milhão e meio é equivalente a despesas financeiras, é equivalente a juros, basicamente. Isso daí representa 11 centavos por cota. E aqui é importante a gente notar, isso aqui inclusive eu quase que copiei e colei aqui do Fato Relevante para o nosso slide, então só um pouquinho enxuto, mas está quase copiado e colado, que basicamente, e isso aqui é extremamente importante vocês prestarem atenção, vocês cotistas do LVBI, porque o resultado do fundo, o dividendo do fundo, que será anunciado em novembro, ele será impactado por esse pagamento na proporção ali de 11 centavos por cota. Ele ainda vai ter um outro impacto desse reconhecimento contábil, desses custos de estruturação na proporção de 6 centavos por cota. Então, este rendimento, como aqui está escrito que é o de novembro, então não deve ser esse agora que vai ser anunciado no fim do mês, imagino que seja o próximo, ele pode ser impactado, ou seja, ele pode vir menor a depender de se vão usar ali talvez uma reserva para dar uma segurada ou não. Eu não consigo prever o rendimento. O que eu quero que vocês entendam aqui é que existe um impacto, porque eles estão pré-pagando dívida, eles estão pagando juros da dívida também. Pode ser que ali, entre o próximo e outro rendimento, haja um impacto. Então, se por acaso acontecer, vocês já têm a resposta do porquê aconteceu. E também outra informação super importante, que é esse último item do slide, é que depois desse impacto, não terá mais impacto. Por quê? Porque pagou a dívida, resolveu essa dívida, não tem mais o serviço dela, não tem mais o custo dela, então tem um dinheiro livre, né? Uma despesa a menos para se pagar mensalmente, que é essa linha aqui no final, não vai ter mais o impacto dessa despesa mensal, e isso equivale a mais ou menos 13 centavos por cota. Então, depois desse impacto, deve se estabelecer ali um padrão normal para os rendimentos. E também outra informação importante colado do fato relevante é que isso não representará um aumento nos rendimentos nessa mesma magnitude. Então, não espere necessariamente que vai ter um aumento de 13 centavos por cota no rendimento. A gente vai precisar ver aí os próximos meses para a gente entender como é que vai se restabelecer o rendimento do fundo com esse primeiro impacto negativo e depois voltando para um impacto positivo. Então, ficaremos de olho, é importante que você fique de olho, ficaremos de olho principalmente também no próximo relatório gerencial. E como sempre, a gente vai trazer também mais informações e análises sobre esse tipo de informação, né? Essa notícia, as outras notícias, lá no radar de fundos imobiliários para assinantes. Seguindo para o XPLG, mesma coisa em termos de conceito, tá? Pré-pagamento, dívida CDI, no caso aqui ainda falou CDI mais 2,5%, então é uma dívida cara. Ele pré-pagou, o valor que ele desembolsou foi de 35,4 milhões, a alavancagem do fundo cai em praticamente 1%, né, de 9,6 para 8,7, e o impacto financeiro, e por impacto financeiro é aquela história que eu estava falando de redução de despesa, é de 2 centavos por cota aproximadamente. Ou seja, antes ele tinha que pagar mais ou menos 2 centavos por cota por mês, agora ele não tem mais. Mas lembra que ele desembolsou um dinheiro para ter esse alívio financeiro, tá? Então não necessariamente são 2 centavos a mais no rendimento mensal do fundo. Mas isso mostra, esse tipo de pré-pagamento deixa o fundo mais saudável financeiramente, mais tranquilo, menos arriscado na questão alavancagem. Então é interessante a gente acompanhar isso. Só para eu responder aqui, eu não vou me estender muito mais nessa notícia, porque a lógica é a mesma coisa do que eu falei do LVBI, tá? É um pré-pagamento de dívida. O Ives perguntou quais são os períodos de live. Ives, olha, você está me perguntando isso num momento muito delicado. Em teoria, é toda sexta-feira, 7 horas da noite, que eu faço essa live de destaques da semana. É porque atipicamente, pontualmente e mais frequente do que eu gostaria, eu estou tendo alguns imprevistos, compromissos na sexta-feira e não estou conseguindo fazer. Por isso que eu estou fazendo hoje, quarta-feira, às 8 horas. Na semana que vem será quarta-feira, às 8 horas de novo. Na outra semana, talvez seja quarta-feira, às 8 horas de novo, porque tem feriado. Então, eu vou avisando vocês, até peço que vocês me sigam nas redes sociais, no Instagram, principalmente. O link deve estar aqui na descrição para vocês ficarem por dentro, já que eu estou tendo que meio que jogar essa live entre dias diferentes por conta dos compromissos, tá? Mas, a princípio, é sexta-feira, 7 horas da noite. Mas, nos próximos semanas, deve ser quarta-feira, às 8. Então, me segue lá no Instagram, que eu estou sempre avisando. Seguindo aqui, XPML. XPML, inclusive, essa notícia do XPLG saiu agora há pouco, essa notícia do XPML agora há pouco também, então vocês estão pegando elas quase que em primeira mão. Essa daqui também não é novidade, o XPML já tinha anunciado essa intenção de aquisição, agora ele concluiu a aquisição de 6% do shopping da Bahia, Com isso, ele passa a ter 18,1% do shopping, então ele foi ali de pouquinho em pouquinho aumentando sua participação. Ele desembolsou para fazer essa aquisição 115,16 milhões de reais e o impacto anual, ênfase no anual, no ano, nos próximos 12 meses, é de 26 centavos por cota. Mas isso é dentro de um ano, então se você diluir isso em 12 meses, aí você tem ali o seu mês a mês, seu por cota por mês. Mas esse aqui é por cota no ano. Mas aqui não tem muita notícia, tá? É um shopping que ele já tinha no portfólio, ele já tinha participação, ele aumentou a participação e é isso. Não tem muito mais notícia. Ah, é verdade. Olha eu vacilando aqui. Eu sou o cara que está aqui, de fato, trabalhando no YouTube, mas eu estou vacilando aqui nas informações, né? Eu vou agradecer aqui o Edgar por fazer o trabalho que eu deveria ter feito aqui, por corrigir a minha falta de competência neste momento. Pessoal, se vocês não quiserem perder esse malabarismo de lives, ativem o sininho, porque no sininho vocês recebem a notificação de quando está começando ou quando sai um conteúdo novo. Então já ativa o sininho no canal da Suno, no canal do Professor Baroni, para vocês não perderem as lives e os vídeos. Obrigado, Edgar. Muito obrigado. Eu ia esquecer disso, com certeza. Passando aqui para o RBVA. RBVA aqui agora é uma venda. Então já falamos de desalavancagem, já falamos de locações, já falamos de vendas, já falamos de compras, falamos de mais uma venda. Aqui é um compromisso de venda. Aqui não é a venda ainda definitiva, concluída. É um compromisso, ainda precisam ali superar algumas condições para, de fato, concluir, efetivar essa venda. Então, basicamente, uma agência do Santander foi ali compromissada para ser vendida. O valor de venda será de quase 17 milhões de reais. Já foi recebido, quer dizer, vai... É porque depende... Amanhã, né? Vai ser recebido amanhã o sinal dessa venda. Então, se você estiver assistindo gravado, possivelmente o sinal já foi recebido. Mas você que está aqui online agora, o sinal será recebido amanhã. E depois, uma outra parcela final e única do restante do valor vai ser recebido quando superarem as condições resolutivas. E a expectativa da gestão é que essa parcela final deve ser recebida até o fim do ano. Mas é uma expectativa, tá? Não é uma garantia. E além disso... pode talvez ter uma parcela extra recebida pelo fundo, que é o que a gente chama de earnout, que basicamente é uma parcela, tipo um bônus que eles recebem caso as condições ali que foram firmadas no contrato sejam cumpridas e deem certo, enfim, elas acontecerem, aí o fundo recebe ali um bônus praticamente de 500 mil reais. O ganho de capital dessa venda deverá ser de 40, aproximadamente, né, se tudo acontecer certinho, 44 centavos por cota. De novo, falamos de TIR aqui. Essa TIR é de quase 13% ao ano. Eu achei legal que eles também colocaram aqui que é o equivalente a IPCA mais 6,44%. Então, este imóvel dentro do fundo, lembrando que é um imóvel que está no fundo há 10 anos ou alguma coisa próxima a isso, deu ali seus 13% ao ano, na média, todo ano. Então, interessante esse dado. E outro dado que eu gosto muito de ver também é o quanto o valor dessa venda se equipara ao valor de aquisição e também quanto se equipara ao valor de laudo. Primeiro, porque a gente quer saber o quanto que o imóvel se valorizou, que é a primeira instância. E o segundo aqui, item, é legal para a gente ver o quanto defasado, e eu não falo defasado com uma conotação negativa, é só realmente o quanto que diferiu do laudo, do último laudo que foi feito. Então, vamos ver. O imóvel, o fundo comprou o imóvel. Ele conseguiu vender agora 42% acima do valor que ele comprou. Então, esse imóvel valorizou 42% desde que ele foi adquirido. E, inclusive, esse valor é basicamente um lucro que o cotista vai receber. Mas é interessante também notar que ele foi vendido quase 9% acima do laudo. Então, teve lá um laudo de um especialista, avaliou quanto vale esse imóvel. Isso já tem um tempinho, lembrando que as condições de mercado eram outras. Os imóveis são avaliados uma vez por ano, por isso que existe essa defasagem. Por isso que é legal vocês não olharem o valor patrimonial de um fundo de tijolo como valor absoluto. Ele tem ali o seu grau de defasagem e o fundo conseguiu vender acima desse laudo de avaliação. Então, é muito legal ver essa informação. Dito isso, uma agência a menos para o fundo RBVA, que é um fundo que em seus primórdios era um fundo 100% de agências bancárias, era de gestão passiva, inclusive. Hoje, depois de alguns anos, vem se remodelando cada vez mais para essa tese de varejo, para essa tese de renda urbana, e ele vai ajustando essas proporções no seu portfólio, se tornando cada vez menos agência, mais varejo barra renda urbana. Seguindo aqui para o RBCO, o Edgar respondeu aqui, falta de competência nenhuma, você está sempre trazendo novidades para a gente, eu que agradeço, você e o Barão sempre enviam algo nos vídeos e nas lives. Valeu, Edgar, tamo junto. Muito obrigado também, Breno, pelo comentário, tamo junto. É sempre um enorme prazer conseguir ajudar vocês da forma que eu consigo, tentar aqui traduzir muitas informações, simplificar. Eu acho que, inclusive, até trazendo o Barone aqui para a conversa, eu gosto muito da nossa dinâmica, eu fico muito feliz que ela funciona, onde o Barone, ele traz conteúdos mais densos, traz conteúdos mais complexos, mais avançados. Óbvio que ele também fala no inicial, ele explica de uma forma que qualquer um pode entender, mas essa dualidade, essa dinâmica diferente entre nós dois, eu gosto muito de como isso ajuda vocês, e eu fico muito feliz ainda quando vocês falam que realmente ajuda, que vocês validam o que a gente faz aqui. Então, muito obrigado, é sempre um prazer conseguir ajudar. E vou continuar sempre trabalhando para que seja cada vez melhor. Bom, BRCO. O BRCO, ele teve uma notificação de rescisão antecipada de um imóvel, esse da foto, esse galpão enorme de 35 mil metros quadrados, 35.510,4 para ser exato. Rescisão antecipada, isso é equivalente à área de 100% do imóvel. Então, hoje o imóvel é ocupado 100% por uma empresa, ela quer sair completamente do imóvel. Esse imóvel representa 9,1% da ABL do fundo, então é um imóvel mais representativo. Existe um aviso prévio de 9 meses, então a empresa não vai simplesmente sair amanhã do imóvel, ela tem que cumprir esse aviso prévio de 9 meses, ela vai permanecer por mais 9 meses e depois tem uma indenização, uma multa de 3 aluguéis que o fundo também vai receber por conta dessa rescisão. Essa locação hoje no portfólio representa 9 centavos por cota. Então, se ela simplesmente saísse, seria 9 centavos a menos por cota, até talvez um pouco menos, né? Porque tem algumas despesas do imóvel. Agora, a questão é a gente olhar e ver dentro desses próximos 9 meses a gestão trabalhar para potencialmente alugar esse imóvel, quem sabe até antes mesmo da inquilina sair totalmente do imóvel. Então, são 9 meses para a gente acompanhar essa desocupação. Por enquanto, durante esses 9 meses, nada acontece em termos de impacto, porque, que nem eu falei, o inquilino precisa continuar ali no imóvel pagando o aluguel dele bonitinho. Depois dos 9 meses é onde a gente precisa prestar ainda mais atenção, caso nada tenha acontecido durante esses 9 meses. Depois temos aí a HGRU, que vocês já mandaram bastante no chat. O HGRU, ele vendeu uma loja da Pernambucanas, que nem vocês provavelmente já sabem, já têm acompanhado. Durante o quê? Esse último mais de 12 meses, o HGRU vem vendendo de pouquinho em pouquinho essas lojas da Pernambucanas. Eles compraram lá um pacote de mais de 60 lojas, basicamente compraram no atacado e agora estão vendendo ali devagarzinho, uma a uma no varejo, para extrair mais valor dessas vendas. E tem se provado uma estratégia de muito sucesso, porque tem gerado muito lucro. Vocês podem ver pelo relatório gerencial. Inclusive, você que é e você que não é também cotista do HGRU, é muito legal vocês verem uma tabela que está praticamente no comecinho ali do relatório gerencial, que mostra tudo que ele vendeu nesses últimos tempos, quanto de valor real por cota que deu, qual foi a TIR também de cada um. É muito legal para você ver o trabalho que foi feito nesses últimos anos, mais ou menos. E agora mais uma venda. Então, uma venda de uma loja em Osasco, é uma loja até interessante. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem até colocar no Google Maps, que foi de onde eu tirei essa foto. É interessante esse imóvel, porque ele é um imóvel que fica... Eu não conheço muito essa região, tá? Nunca estive ali exatamente. Mas é uma região bem movimentada, como vocês podem ver por esse pedacinho de foto. É uma basicamente uma esquina, e a loja pega os dois lados da esquina, e é uma loja grande. Então e também tem um shopping ali do lado, se não me engano. Então é um lugar bem movimentado. Ele vendeu essa loja por 37 milhões de reais que já foram recebidos, o ganho de capital de 44 centavos por cota. Lembrando que o HGRU, os fundos da Credit Suisse em geral, têm o costume de não distribuir esses ganhos de capital mensalmente. Eles não diluem essa distribuição. Eles acumulam e distribuem no final do ano. Então, este valor, você que é cotista, você verá no rendimento que será anunciado ali no fim de dezembro e pago ali em janeiro. A taxa interna, novamente a nossa querida TIR, foi de 21,8% ao ano. Então, lembrando, todo o aluguel que foi recebido, mais o lucro que foi recebido, esse seria basicamente a TIR. E a venda foi, novamente, aquele dado super interessante da gente acompanhar, essa venda foi 54% acima do custo de aquisição desse imóvel. Lembrando que esse imóvel, se minha memória não falha, foi adquirido em 2020, então em 3 anos, basicamente, o 2020 ou 2021, mas enfim, em 2, 3 anos, o fundo conseguiu vender um imóvel por mais de 50%, né? 50% acima do valor que ele gastou para comprar. E aqui vem um dado talvez até mais interessante, foi 38% acima do último laudo. Então, o laudo de avaliação falou, olha, vale esse imóvel, vale tanto. O fundo foi lá e conseguiu vender ainda quase 40% acima desse número. Muito interessante esse dado. Beleza. Tem mais alguma notícia? Tem uma super notícia, na verdade, né? Então, pessoal, é de graça para vocês, a gente nunca fez isso, é a primeira vez que a gente fez isso, se vocês quiserem o curso de fundos imobiliários. E esse curso de fundos imobiliários, ele é legal para você que está começando, assim como para você que já entende de fundos imobiliários. Eu vou até passar aqui para outra tela. Vocês têm vários módulos que vocês conseguem pegar o conhecimento que vocês quiserem. Quem ensina é o professor Baroni, todas as aulas ali é o professor Baroni que está dando. No comecinho, módulo 1, 2, 3 ali, talvez até o 4, já são módulos mais para você conhecer, entender como funciona esse investimento. Do 4 para frente, você já começa a pegar conteúdos um pouquinho mais avançados, algumas coisas mais específicas, algumas dinâmicas como emissões, ali embaixo tem aluguéis, valuation. Então, é um curso que custava quase R$500, mas hoje você consegue pegar de graça. A gente nunca fez isso, é a primeira vez que a gente está fazendo. É só entrar no link aqui da descrição, clica no link, pega o seu curso de graça para você conseguir usufruir de todos esses conteúdos do professor Baroni, né? Toda essa inteligência, todo esse intelecto desse professor, você consegue pegar nessas aulas de fundos imobiliários. Pega aí, mesmo você que já sabe investir, te garanto que vai ter alguma coisinha nova para você aprender. O link está aqui na descrição. E agora, tem uma outra coisa que eu quero mencionar aqui. É sempre nosso lembrete aqui de que essas coisas que eu menciono aqui, eu trago sem um viés analítico. Não posso fazer recomendação por aqui, não posso trazer análises por aqui. Estou basicamente lendo os fatos relevantes para vocês, só de uma forma um pouquinho mais simplificada. Mas se você quiser análise, se você quiser recomendação, se você quiser fundos para investir, saber quais a gente recomenda, entra na sua assinatura, você vai conseguir ver essas notícias no radar de fundos imobiliários. Os assinantes têm acesso ao radar de FIIs, têm acesso às carteiras recomendadas de fundos imobiliários, de outras carteiras também, outros assuntos, ações, por exemplo, e também os plantões de dúvidas, os relatórios, enfim, assinante tem muito benefício. Se você não é um assinante, conheça as nossas assinaturas, pega o curso aqui embaixo também, de graça. A assinatura, em breve a gente vai ter Black Friday também para vocês conseguirem assinaturas por um precinho muito bacana, então aproveitem. E agora, que nem o nosso amigo Henrique mandou no chat, deixa eu abrir o Suno Emissões, que eu tinha esquecido de abrir lá no começo da nossa live. Eu vou abrir agora para a gente olhar a emissão do Tegar. Eu já mencionei para vocês que o Tegar anunciou a 12ª emissão, só que eu não falei dos detalhes dela, porque eu não estava com o Suno Emissões aberto. Mas agora estamos com ele aberto. E dá mais um zoom aqui, beleza. Então vamos lá, pegar 12ª emissão, o valor para você participar, né, subscrever é de 100, vocês estão conseguindo enxergar, né? Vou ficar aqui embaixo, fica melhor. Aqui, R$118,66 é o valor de subscrição, está com um belo desconto em relação ao mercado, está um pouquinho mais de 3% mais barato do que o valor de mercado. A data base é dia 20, então ainda tem alguns dias para começar. Se você não é cotista, ainda dá tempo de comprar cotas no mercado para participar. Se você é cotista e quer participar, mantenha suas cotas até passar o dia 20. O dia 20 é basicamente a data de corte, de participação. Fator de proporção, um pouquinho mais de 31%, então é uma emissão, não é super grande, mas ela é relativamente grande, tem um bom tamanho. Afinal, o fundo já é muito grande também, é uma emissão de 500 milhões mais ou menos, então é uma emissão nominalmente grande. Proporcionalmente nem tanto, mas nominalmente grande. O período de preferência começa lá no dia 24, vai ser possível você negociar os direitos, não tem período de sobras e vai ser uma emissão pública. Então, para você que não é cotista e quiser participar, tem um período para você também. Temos aqui alguns detalhes para a gente se atentar. O valor de subscrição é R$118,66. Mas dentro desse valor, o valor da cota de fato, o valor de quanto vai entrar, de fato, no caixa do fundo, R$ 114,62, e de taxa, R$ 4,04. É uma taxa de 3,52%, né, a taxa proporcional aqui. E é um valor mais alto, de fato, que nem alguém comentou no chat. Que nem eu mencionei, o valor de mercado, ele está mais caro que o valor de emissão. Então, a emissão hoje, mas ela não começou, né, mas hoje ela é financeiramente mais vantajosa, mais barata pela emissão, e ela é feita no valor patrimonial. A captação é de 500 milhões, o objetivo inicial, mas pode ter um lote adicional, levando a emissão para 625 milhões. Caso ela tenha sucesso total, ela capta 625 milhões de reais. Um valor bastante representativo, bastante grande. E depois, se vocês quiserem, vocês podem olhar todos os documentos aqui, tudo, todas as fontes oficiais de informação. Boa, boa. Acho que eu perdi, tem uma pergunta aqui. Ah, o Maicon perguntou quando é que vai ter um relatório. A gente, como obviamente está tendo muitas emissões, a gente está cobrindo essas emissões, a gente está fazendo um relatório com viés, ou seja, se é um viés positivo, a emissão vale participar, se é um viés negativo, não vale participar, se é um viés talvez mais neutro, onde, enfim, não tem tanto como a gente concluir muito bem, dependendo da emissão, a gente passa esse indicativo, esse viés, essas informações, analisa a emissão, a gente está fazendo isso. Inclusive, hoje saiu o relatório do hoje é quarta, né? Saiu o relatório do TRXF e do MOL. Então, se você é cotista de algum desses fundos e você é assinante também da Suno, confira esse relatório. Nas últimas semanas, a gente também fez outros ali, agora foram várias, enfim, não vou lembrar todos de cabeça, mas a gente fez várias dessas emissões que estão acontecendo. E, obviamente, o Tegar é um fundo grande, é um fundo que a gente cobre, a gente vai fazer também um relatório aí nas próximas semanas. Como a emissão não começou, então a gente ainda tem um tempinho para analisar com calma essa emissão e depois fazer um relatório bem completo para vocês. Então, fiquem no aguardo, tá? Ainda não saiu o relatório dessa emissão, obviamente, até porque os documentos saíram hoje, mas ali imagino que uma, duas semanas a gente deva fazer esse relatório, sim. Mas é só para assinantes, lembrando vocês, tá? Então, de novo, quem não for assinante, conheça as nossas assinaturas. Vamos ver aqui, peraí. Ó, o Cris falou aqui que já fez o curso, é muito bom, vou assistir novamente. É sempre bom a gente reassistir esses conteúdos, porque na primeira passada a gente acaba não absorvendo 100%, né? Então, revisitar o conteúdo é sempre bom para a gente pegar aquilo que a gente não pegou da primeira vez e também reforçar aquilo que a gente já aprendeu. Inclusive, para quem não assistiu o curso está de graça aqui embaixo. Curso de Fundos Imobiliários do Professor Baroni. Só clicar no link. Beleza, pessoal? Então, hoje teve notícia pra caramba. Isso que é quarta-feira. Vamos ver se o ritmo continua amanhã e sexta. Lembrando que na semana que vem a nossa live será na quarta-feira de novo, às 8 horas da noite. O que sair amanhã, quinta-feira, o que sair na sexta-feira, eu vou levar para aquela live também. Então, apesar da próxima live ser na quarta-feira, ela vai ter o equivalente ali aos seus 5 dias, né? A uma semana de conteúdo. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Só anotem na agenda que vai ser na quarta-feira às 8 horas. Já ativem o sininho para vocês não perderem a notificação também. Eu vou avisando qualquer mudança de planos nas futuras lives também. Muita notícia, muita coisa legal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar no Instagram, me segue no Instagram, me manda mensagem lá, eu estou sempre abrindo caixinha de pergunta. Mandem também para vocês que são assinantes, mandem também no plantão de dúvidas. Quem responde, inclusive quem responde ao vivo e fica gravado depois também, é o professor Baroni. Então você que é assinante, manda mensagem lá também para o professor Baroni para ele dar a visão dele sobre esses fatos que eu falei ou outros fatos também. Aproveite tudo que você tem de ferramenta e conteúdo para você conseguir tirar o máximo possível de proveito. Muitíssimo obrigado. Pega o seu curso de fundos imobiliários gratuito aqui na descrição. Gratuito por tempo limitadíssimo. É a primeira vez que a gente faz e não sei quando vamos fazer de novo. Clica aqui no link, baixa, pega para você o curso. Muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês nesta live especial de quarta-feira. Eu fico por aqui. Ao longo da semana a gente se fala ali pelas redes sociais ou outros canais, mas a gente se vê também na próxima live de destaques da semana, na quarta-feira, próxima quarta-feira, semana que vem, dia 25, às 8 horas da noite. Valeu, pessoal. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e até a próxima.